Você pode fazer parte da história de Deus. E nós acreditamos que Deus tem um propósito para nós, para cumprir através de nós. E a nossa história é importante para Deus. E nada é mais longe da verdade do que o fato de que nós não podemos ser usados por Deus. Deus quer estar próximo de nós, e a vida abundante é sentir esse poder de Deus, a alegria de Deus, e todos os dias sentir o amor de Deus e transmitir essa verdade. E nós temos nós queremos colocar em um livro todos esses significados, o fundamento de toda a verdade, do significado de uma vida profunda com Deus. Vamos mudar. Vamos mudar essa realidade que nós não podemos fazer. Susan Freeze está falando sobre um livro que ela escreveu, que fala sobre grandes histórias, sobre como fazer parte do propósito de Deus. Como mudar a vida através do relacionamento com Deus. Nós vamos descobrir a vontade de Deus, o propósito de Deus, como resistir às tentações e nesse mundo de tantas pressões e que nos traz tantos medos. Então, conhecer a Bíblia e fazer discípulos. É um livro escrito em 8 séries. E cada livro que é vendido, o dinheiro é transformado na produção desse livro em outros idiomas para outras pessoas de outras nações. Então você pode ver que a tua vida pode mudar conhecendo como Deus quer te usar. A tua verdadeira história, um guia essencial para a tua nova vida com Jesus. Vocês sabem, a Susan, ela tem ministrado para mulheres ao longo dos últimos anos, ela que é membro da nossa igreja, e ela é uma escritora que tem atingido a toda a nação e muitos outros países. Então, esse livro é muito bom porque ele mostra todos os passos, desde como conhecer Jesus, a como experimentar Jesus e como a compartilhar Jesus, como discipular sobre Jesus. Então, é um livro fantástico e nós na primeira semana de fevereiro estaremos dando início a esta série de mensagens com o título desse livro, A Sua História, A Nossa História. E nós vamos fazer este livro em sermões dominicais e esperamos que você compre esse livro. E cada livro que você comprar, você estará ajudando a traduzir esse livro em outras línguas. A Susan já tem ganhado reconhecimentos pelos seus livros escritos nacionalmente e internacionalmente. Então, ajude a esse livro a atingir mais pessoas. A partir de fevereiro estaremos meditando na palavra do Senhor com base nesse livro. E para você crescer espiritualmente na tua fé em Cristo. E é a nossa honra hoje introduzir a vocês um dos meus amigos mais íntimos, e nós servimos juntos na diretoria da nossa Junta de Missões Nacionais aqui por muito tempo, e desde aquele tempo, quando trabalhávamos juntos, ele era o presidente, eu era o vice-presidente, ou ele era o diretor executivo, para dizer a verdade. E o time, já há muito tempo que eu queria trazê-lo aqui para compartilhar a mensagem com vocês, então quero que vocês recebam com muito carinho. Ele já pregou no culto das 9 da manhã. E Tim Downey. Dowdy é o sobrenome dele. Tim Dowdy. É, se tiver desligado, não funciona, né? Mas é um prazer estar aqui. Sou muito contente por estar aqui. O Spike e a Kiri são meus grandes amigos já por 13, 14 anos. Eu sempre tenho ouvido ou falar do que Deus está fazendo através da Chats. É um prazer estar aqui e ver o envolvimento de vocês pelo Evangelho e todas as congregações que vocês estão tendo, o investimento que vocês estão fazendo e o trabalho e a ajuda que vocês dão à nossa Junta de Missões Nacionais, os programas que vocês fazem, e pregando o Evangelho aqui ao redor do mundo. E minha esposa e eu somos casados já há 41 anos. Oh, vocês, oh, mamma mia! Desculpa aí, mamma mia é uma expressão italiana. Dizer, oh. E eu estava com o pastor. Estava no. Falando sobre a minha família tem uma administração de um Chick-fil-A ali na Geórgia, tem os meus netos e agora nesses dias de frio a gente está vivendo uma experiência bem diferente com esse frio que tem chegado. Sabe, eu tenho acompanhado o Ministério de Spark, a igreja online, tenho visto a paixão de vocês pelo Ministério Evangelístico, pelo Ministério de Missões, estou muito contente com vocês. Essa história que nós ouvimos agora, recentemente, agora que acabou de passar no vídeo aqui, da nossa irmã que escreveu esse livro, que história fantástica. Cada dia seja fiel a Deus e tenha esperança na mensagem do Evangelho e compartilhe essa mensagem. E esse é o tema da nossa mensagem. God Faith, ou seja, você tem fé. Fale com outras pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, algumas pessoas vão dizer, oh, gosha. Mas aqui. Nós não queremos falar para você se sentir culpado. Nós queremos encorajar você a fazer isso. Não perca a oportunidade que Deus está te dando para falar de Jesus cada dia. E aí nós chegamos a um ponto. Pense a respeito da tua visão, da tua missão. E olha, a visão da igreja, vocês sabem muito bem. Conhecer a Deus e ser mudado por Ele, de modo que nós possamos mudar o mundo. Isso é a missão, a visão. Ser uma igreja para os não igrejados aqui ao redor do mundo. Então, está conectado também com o evangelismo. Então, Deus tem feito grandes coisas em nossa vida e nós queremos ver as oportunidades para falarmos aos outros de Jesus. É sobre isso que a igreja é, para isso que a igreja existe. Dê uma respirada, respire em fundo, que nós vamos falar sobre como Deus pode nos usar para mudarmos o mundo, compartilhando a mensagem do Evangelho. Se você tem a tua Bíblia, você pode abrir na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, 17 a 21, onde fala que nós somos embaixadores de Cristo. Onde fala quem nós somos como crentes em Jesus Cristo. Tem pessoas que vivem a vida toda como cristãos e perdem, vez após vez, a oportunidade de evangelizar porque esquecem quem são. Ou porque não entendem quem são. Sabe, a cultura, ela sopra contra o evangelho. Você vê, por exemplo, como as pessoas se relacionam no mercado, no parque, na vizinhança. E esses argumentos normalmente vão contra a mensagem do Evangelho. Então, nós temos que ter esse conhecimento das Escrituras para sabermos como reagir, o que falar. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, coloque a tua mente no que nós vamos falar e não se sinta culpado, estamos aqui para encorajar e começar uma nova linha daqui para frente. Não olhe para o passado, olhe para as oportunidades que vêm a partir de agora. Duas coisas que eu quero que você saiba. Primeiro, você foi feito para proclamar o Evangelho. É para isso que você foi feito. E segundo, você pode isso. Não importa a tua personalidade, não importa com o teu background, onde você viveu, o que você fez, você pode fazer isso. O poder do Espírito Santo vive em você e você pode fazer isso de maneira poderosa. E para vamos orar para entendermos a pedir para que o Senhor nos ajude a entendermos essa poderosa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por Spike, Kiri, todo o grupo que lidera essa igreja. Nós oramos por todas as famílias que estão aqui representadas. Deus usa-nos, conduza-nos. É a tua palavra. E nós lemos. E cada vez que nós lemos este livro, nós queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração e muda-nos. Dá-nos força e poder para vivermos a fé no Senhor com coragem e audácia. E se tem alguém aqui que ainda não te conhece, que seja esse o dia, que os seus corações queimem, os seus olhos abram, que ele confie no Senhor e confie no Senhor e peçam perdão pelos seus pecados. Nós louvaremos ao Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Minha esposa e eu vivemos uma experiência recentemente muito diferente. Ela foi diagnosticada com câncer. E havia só 15% de chance de viver. E foi uma experiência muito profunda com Deus. E eu estava indo para a Califórnia para a viagem que tinha que fazer por causa do meu cargo de liderança. E eu chamei para vir comigo e ela decidiu vir. Nós fomos para um local maravilhoso. E tão especial que no último dia eu disse: olha, vamos caminhar pelo vale aqui. E aí então nós caminhamos diferente, para um lugar diferente, onde não tínhamos ido ainda. E aí nós chegamos em um local no meio do vale, olhando para aquela paisagem maravilhosa. E aí era tão diferente que nós decidimos averiguar mais profundo e decidimos voltar de férias ali naquela localidade. E foi muito interessante ali no pé do vale, daquela montanha, aquela experiência maravilhosa. E nós estávamos ali. E 90% das pessoas que estavam ali estavam de férias. E ali então nós tivemos um quadro do que é a igreja. Nós tínhamos 10% de pessoas que moravam ali para trabalhar para aqueles que estavam de férias. Esse é o quadro da igreja. Nós temos poucas pessoas que trabalham na igreja para servir a muitas pessoas, como se muitas pessoas estivessem na igreja de férias. A verdade é que Nós devemos entender que todos nós temos uma missão para fazer, algo para cumprir. E nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu quero que você entenda por que isso é tão importante. Vamos ler essa passagem. É um verso muito conhecido dos irmãos. Que fala sobre nós como seguidores de Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e... E ele até está fazendo uma comparação com um torcedor de um time. Todas as coisas se passaram, isso tudo fez novo. Tudo vem de Deus, que através de Cristo se reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, que em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não contando as nossas transgressões, mas confiando-nos a mensagem da reconciliação. Agora, verso 20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Deus fazendo seu apelo para nós. E nós imploramos em nome de Cristo, sejam reconciliados com Deus. Então, aqui é um verso muito rico, teologicamente falando. Porque por nossa causa ele transformou a Cristo como pecador para que nós pudéssemos ser justos aos olhos de Deus. Então nós queremos focar em uma frase. E essa frase é: nós somos embaixadores de Cristo. Olha no versículo 17. Portanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse é quando a pessoa vem para Cristo. É uma mudança transformada, é uma mudança total, uma transformação total, maravilhosa. Agora veja o que separa o verso 17 e o verso 20. O 17 diz: o velho passou e o novo chegou, nós somos nova criação. O verso 20 diz: nós somos embaixadores de Cristo. E para isso que nós somos feitos. Então, o que é o embaixador? O embaixador é aquele ou aquela que representa outra pessoa. O que ele faz, o que ele fala, é para representar alguém. Isso é a palavra reconciliação agora. Reconciliação, no contexto bíblico, é quando um pecador é feito justo com Deus, aos olhos de Deus. E esse é um milagre que não acontece no mundo. Veja a minha história. Eu nasci aqui em Jacksonville. E muito novinho, mudei para Tallahassee. E lá eu vivi, fui para high school. E ali nós tínhamos o nosso programa de embaixadores para os adolescentes. Vocês sabem, vocês que participam da igreja sabem que tem esse ministério com as crianças, não? E aí nós fomos num acampamento de verão. E foi maravilhoso. E aí, a experiência foi fantástica. Na última noite do acampamento, nós estávamos em torno de 300 pessoas. Um serviço igual a gente tem aqui no culto, tem louvores, tem a oração, o pastor fala, nesse caso era o missionário que estava falando. E todas as coisas que nós conhecemos, eu havia crescido na igreja, eu conhecia tudo aquilo. Mas aquele dia aconteceu algo diferente. E o missionário disse: se você tem certeza que Cristo é o Senhor da tua vida, você pode sair agora. E aí todo mundo foi saindo, fila por fila, primeira fila, segunda fila, todo mundo saiu. exceto eu. E pela primeira vez na minha vida, eu estava sozinho. E Deus usou aquela solidão para tomar conta do meu coração. Então, depois do serviço, eu vim para o missionário. E eu tinha 15 anos, meu cabelo pode não parecer, mas eu tinha cabelos longos, cabelos loiros, camiseta, calça jeans, tênis. E nós estávamos na praia e eu peguei minha Bíblia. Sabe, minha Bíblia estava escrito o nome de Jesus, aquela Bíblia com zíper. E eu abri e comecei a ler. E naquele dia eu dei a minha vida a Cristo. E ali era uma nova vida. Eu sabia que eu não estava mais sozinho. Então disse, Senhor Jesus, não me deixe sozinho. E você sabe disso, que Deus está com você quando você entrega sua vida a Jesus. Ele vive em você e Ele permanece em você. Aquele foi o meu momento quando eu percebi que como pecador eu estava me tornando uma nova criatura. Não importa quanto tempo você está na igreja, teus pais, Deus... A roupa que você está usando, pense, não pense nada disso, pense no teu encontro com Deus. Então pense sobre reconciliação, ser embaixador. E a verdade é que nós somos embaixadores por Cristo, nós precisamos saber de uma coisa. Primeiro, a reconciliação é um trabalho de Deus. Você deveria saber disso. Não importa quanto articulados somos, não importa a nossa apresentação, nós não salvamos ninguém. Deus salva. Nós precisamos entender isso. Porque isso impacta aquilo que nós fazemos. Ouça bem. Verso 18 diz: tudo isso vem de Deus, o que através de Cristo reconciliou-nos consigo mesmo. E veja o verso 19: em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Agora veja o verso 21 de novo. Por nossa causa, Ele o fez pecador para que nós pudéssemos nos tornar justos aos olhos de Deus. Então, a palavra reconciliação, ela aparece duas vezes no livro de Romanos. E todas as vezes é Deus quem reconcilia, Deus quem reconcilia. Ele nos reconciliou. Você pode dizer, ah, eu entendi. Mas como isso pode me impactar? Isso não tira a nossa responsabilidade. Isso nos coloca também responsabilidade. E nos lembra que a mensagem que você e eu temos que compartilhar. Não há nada mais importante no mundo. A mensagem é que Deus nos ama e Ele providenciou a solução para os pecados por Ele mesmo e nos deu perdão. Free, grátis, que muda a nossa vida para sempre e ninguém pode roubá-la de nós. Essa é a mensagem de Deus. Olha para essa mensagem de Lucas, de Romanos 10. Como virão senão quem prega? Como pregarão se não forem enviados? Então precisa de alguém que prega a palavra. A mensagem não é pregada aqui, a mensagem é proclamada lá fora, é a proclamação do Evangelho. Então, essa mensagem nos relembra quão importante é compartilhar a palavra. Segunda coisa, que a reconciliação é a esperança do pecador. Existe o céu, existe o inferno, e existe uma única maneira de levar a pessoa do inferno para o céu, e o seu nome é Jesus. Vocês concordam comigo? Sim. Toda pessoa que você conhece, não importa quem seja, a cor da sua pele, quantas línguas fale, se é rico ou pobre, ninguém está indo para o céu. Somente um pode levar essas pessoas do céu. Pode levar as pessoas para o céu. E esse é um atributo exclusivo de Jesus. Não é maravilhoso? E olha que grande maravilha para nós. Reconciliação é a única esperança do pecador. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, não contando as suas transgressões contra Ele. E assim, por nossa causa, ele o fez pecador, fez Cristo pecador, por uma razão, para que nós pudéssemos ser chamados justos aos olhos de Deus. Reconciliação é a única esperança para o pecador. Correto? Sim, correto. Yes. Amém. É só para ter certeza que vocês estão me acompanhando e eu posso continuar, ok? Amém. Todos somos pecadores. E se você não acredita que você é um pecador, pergunte para a pessoa que está do teu lado. E vai ficar evidente na tua vida. Então aqui está o problema. Todos nós somos pecadores e todos estamos separados de Deus. E aqui está um grande problema. O pecador não pode salvar-se a si mesmo. Ele não tem a capacidade, a força, a condição, a habilidade de deixar de ser um pecador. É impossível. Então, a solução para que ele esteja salvo por Deus, reconciliado com Deus, ele precisa dessa reconciliação, que é a solução de Deus. Essa é a solução de Deus, o perdão. Como você encontra o perdão? Em Jesus. E aqui é a nossa resposta: o arrependimento e fé. É tudo que o Novo Testamento nos diz. Arrependimento, que muda a nossa mente e o nosso coração, colocarmos a nossa fé em Jesus, e Ele nos perdoará e nos fará a sua propriedade, e Ele lavará todo o pecado. E isso é as boas novas. Deus salva. Nós precisamos acreditar. Então, aqui outra vez, tem uma implicação. Os pecadores, a única esperança dos pecadores que você e eu precisamos ter para a nossa alma. E cada pessoa, sem exceção, não consegue essa salvação pelas boas obras ou qualquer outra atividade. Nós somos pecadores. Jesus disse que é importante entender isso por esta razão. Porque a reconciliação é o trabalho de Deus e porque a reconciliação é a única esperança do pecador. Então aqui vem a coisa mais importante, que a reconciliação é o nosso ministério. Olhe outra vez para o texto. Vamos no verso 18. Verso 18 diz: Ele nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Confiando em nós a mensagem da reconciliação. Verso 20. Deus fazendo este apelo para nós. Deus nos dando o ministério da reconciliação. Ele nos chama para o seu trabalho. E agora ele dá esse ministério da reconciliação para que nós possamos passar, levar adiante. Então ele nos confia a mensagem da reconciliação. Ele providenciou a solução, ele executou toda a história, perdoou os nossos pecados e agora ele nos usa para continuarmos esta mensagem. É um apelo para nós. E são três coisas que nós precisamos entender aqui, né, nessa, para entendermos essa ideia de reconciliação. Primeiro, a implicação. Deus sempre usa o seu povo para alcançar outros povos. E sim, ele faz. E a segunda coisa é: Deus não está enviando ninguém mais. Você percebe isso? É a igreja. Aqueles que foram salvos pela mensagem do Evangelho é que vão levar a mensagem para fora da porta, você e eu, cada um de nós. Com as nossas experiências, com a nossa vida. Nós saímos aqui, nós vamos para as ruas e vamos falar do Evangelho. Não estou falando de colocar um adesivo no carro. Isso funciona, mas não é o mais importante. É como nós compartilhamos o Evangelho com o mundo. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode dizer, ah, eu sou muito tímido. Ah, mas Deus pode te usar. Por que você acha que Deus deu diferentes dons para a igreja? Por que você acha que Deus deu a família para você? Por que Deus coloca você em contato com pessoas no mercado, no posto de gasolina, onde quer que você vá? Porque você possa fazê-lo conhecido? Não perca essa oportunidade. Sabe, uma coisa que nos deixa frustrado é que nós, no dia a dia, nós nos esquecemos que somos missionários e nós esquecemos que somos feitos para fazermos missões. E isso é um disappointment, uma frustração. Olha, vou contar uma história que vai ajudar vocês a entenderem. Minha esposa é apaixonada por coisas antigas. Sabe, quando está do lado de fora, é chamado lixo. Mas quando a gente coloca dentro de casa, vira coisas antigas. Eu não gosto dessas coisas, mas eu amo minha esposa. Então, eu acompanho minha esposa para essas lojas de antiguidade. Ok, então vamos. E aí nós fomos para um local. Olhem só. Nós fomos de uma loja. É uma loja até deixa a gente desanimado. Uma loja pequenininha. Aí eu pensei, vai ser coisa rápida. Mas quando entramos, o mundo inteiro ali dentro, sabe? Sabe aquela loja que não tem lugar para colocar mais nada? Tem todo tipo de coisa antiga lá dentro. E ali parece que eles não têm atenção para os homens, só para as mulheres. Pratos antigos, espelhos, óculos, coisas assim que as pessoas penduram nas paredes. Coisas que foram vendidas pelos seus avós 50 anos atrás por 50 centavos. Hoje estão sendo vendidas por $120, $1,200. As pessoas compram. São coisas tão velhas. Não tem, até o cheiro é cheiro de coisa velha. Então, eu disse, tá bem, amor, você se divirta aí, eu tô bem aqui. E eu fui para o balcão e perguntei, olha, existe alguma sessão só para homens aqui? E era um sábado de manhã. E eu sabia que a minha esposa ia ficar ali até no domingo, de tanta coisinha para ver, né? Então, nós fomos lá. E era realmente uma coisa muito grande. Eu fui para o balcão e perguntei, tem uma sessão só para homens? Ela disse, ó, segue essa linha amarela, sobe as escadas, vai lá para o lado norte, você vai ver lá que tem algumas ferramentas para homens. Eu disse, tá bom, então eu vou. Então eu deixei o balcão ali, comecei a seguir a linha amarela longa daquele longo balcão de vidro. Passando por aquelas coisas muito velhas. E eu falei, será que tem gente que ainda compra essas coisas aqui? E aí, quando eu estava chegando lá na parte dos homens, eu encontrei uma coisa muito interessante no balcão, na prateleira. Uma tralha de pesca. Eu perguntei, o que uma coisa dessa está fazendo aqui? Mas era uma tralha de pesca feita à mão. E então, eu conhecia bem disso porque o meu avô gostava muito de fazer essas coisas. E meu avô morava ali no sul da Geórgia ali. E ali nós tínhamos uma propriedade, ali tinha uma bomba, sabe essas bombas que tira água do terreno, né? Uma bomba como um poço artesiano, né? E o meu avô criou uma piscinazinha, mas não era para tomar banho, era só para os peixes. E aí ele ia lá e pegava o peixe, ele vinha. Ele pegava peixe e colocava ali, porque se algum dia ele fosse pescar e não tinha peixe, ele passava ali na piscina e pegava um peixezinho. Então, o meu avô fazia essas coisas. E ali eu vi uma carretilha de 1920, numa vara de pesca velha. Eu disse: "Oh, meu Deus!" Você viu? Agora eu não falei mamma mia, falei: "Oh, meu Deus!" E eu disse: "Então eu fiquei olhando para aquelas coisas ali, toda aquela tralha de pesca, e eu amei aquelas coisas. Achei maravilhoso, porque eu lembrei das coisas do meu avô." Então a moça chegou e disse: "Senhor, se o senhor gostaria de encontrar a proprietária, ela tem mais coisas sobre isso." Eu disse: "Sim, eu amo pescaria. Meu pai amava pescar, o meu avô era apaixonado por pescaria." Então eu disse: "A dona está lá fora." E eu disse: "Uma mulher é dona dessas coisas?" Eu disse: sim. Eu disse: "Não, eu quero encontrar essa mulher." Então fui para fora, encontrei uma mulher de uns 75, 80 anos ali, que estava pegando algumas coisas da parte de trás do carro. Então começamos a conversar amigavelmente e eu disse: "Eu vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo a senhora tem essas coisas de pesca?" E ela disse: "Olha, na verdade não são coisas minhas, são coisas do meu marido, mas ele morreu. E agora eu estou vendendo todas essas coisas, essas tralhas de pesca." E eu disse: "Oh, que grande coleção! Eu estou impressionado." E ela disse: "Se você está impressionado, vem na minha casa, veja a minha garagem. A minha garagem está cheia de coisas de pescaria, todo tipo de isca feita à mão ou comprada, separada por tamanho, por catalogada, por espécie. É uma coisa assim, um trabalho meticuloso que ele fazia." Eu disse: "Nossa, é incrível." Eu fui lá, eu vi, é uma coisa maravilhosa. E eu perguntei: "Quanto tempo ele amava pescar?" E ela disse: "Não, ele nunca pescou." Daquele momento que ela me falou isso, eu entendi a coisa mais estranha que eu já tinha ouvido na minha vida, que o marido odiava pescar, ele nunca pescou. Ela disse: "Ele só amava ter as tralhas de pesca." E então, caminhando de volta para aquela loja, eu fiquei: "Senhor, que coisa mais estranha." E o Espírito Santo falou: "Meu coração, é assim. É assim a história da nossa igreja. Nós não gostamos de pescar, nós só gostamos de colecionar as tralhas." E eu disse: "Senhor, o senhor está falando comigo. Nós gostamos de todos os dons que Deus nos dá, mas nós não queremos ir pescar as pessoas para as quais Deus nos coloca no caminho." Sabe o que Jesus disse para os discípulos? "Sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens." Então, para isso que nós fomos chamados. Nós somos embaixadores de Cristo e nós não podemos perder esta chance. Nós não estamos falando mudar de personalidade, nós estamos falando usar os dons que Deus nos deu com a nossa personalidade, com a nossa capacidade, para conectarmos pessoas e fazer Deus conhecido. Então, sabe a coisa que eu pensei mais que isso? Que nós precisamos um pouco mais de coragem. Nós precisamos de coragem. Sabe, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles continuaram a pregar cheios de coragem. Nós precisamos dessa coragem, dessa audácia. Não é fácil. Nós não fazemos isso porque isso não é fácil. Nós temos medo, intimidação, preocupações, coisas internas, o mundo mau, Satanás que ataca contra nós, as coisas da carne, tudo ao mesmo tempo, e nós somos embaixadores de Cristo. Como resolver essa tensão? Então, eu quero que você pense no apóstolo Paulo e outras pessoas corajosas para o Senhor. E sabe o apóstolo Paulo que sempre dizia, orem por mim, sabe? Três vezes na passagem, Paulo usa a palavra bold, ou coragem, audácia. Porque quando nós precisamos de audácia para fazer as pessoas serem conhecedores do Evangelho. Eu quero fazer um acróstico aqui para vocês. Pede a Deus quanto corajoso você precisa ser para falar do Evangelho. Veja aqui esse acróstico de bold, quer dizer, coragem, audácia. Be para believe, para crer. Crer que Deus pode e Deus quer usar você para compartilhar as boas novas do Evangelho. Então você pode fazer isso, porque Deus é capaz e Deus quer usar você para compartilhar as boas novas. De fato, a única razão pela qual Ele colocou pessoas na tua vida é para compartilhar o amor dEle, compartilhar as novas do Evangelho, que pode mudar todas as coisas. Número dois, depois do B, vem o O de oferta. Ofereça a tua vida para Deus como uma testemunha e ore para que Ele possa dar você coragem. Então, não, você não vai conseguir só com tuas forças. Então, ofereça a tua vida para Deus e ore para que Deus te dê essa capacidade. Escreva o nome dessas pessoas que você quer interceder por elas, ore por elas e peça por você também. Deus, dá-me coragem, abra minha boca para compartilhar o Evangelho. Lembre-se, não é você quem salva, é Jesus quem salva. Mas Ele confia a você a faculdade de pregar a mensagem da reconciliação. A palavra L de bold, né? L é de love, amor. Ame essa motivação de estar com outras pessoas e dizer para as outras pessoas a respeito da salvação que só Jesus Cristo tem. Você vai ajudar as pessoas falando para elas como Deus as ama. E por último, a letra D de bold, D é deliver, é entregue. Entregue a mensagem de salvação sabendo que Jesus Cristo salva aqueles que se arrependem e creem. Nós não salvamos, Deus salva. Mas nós sabemos que Ele ainda salva. Você vê nessa igreja aqui. Quantos foram batizados e testificaram que Deus mudou sua vida? Isso acontece todo tempo. Dia após dia, Deus salva. Então, ouça, para aqueles que a quem ainda não conhecem Jesus Cristo, para aqueles que já conhecem Jesus Cristo, ore por coragem. Deus pode usá-los, assim como Deus tem usado a mim e cada um de nós. Senhor, dá-me coragem, dá-me audácia, coloque no meu coração amor pelas pessoas e tira todo o medo de minha vida. E dá-me palavras para falar a história do Evangelho. Eu sei que nem sempre todas as coisas vão ser perfeitas, porque quando você começa a pregar o Evangelho, você não sabe tudo. Eu me lembro uma vez, nós no sofá, conversando com um rapaz, que é um rapaz muito intimidador, e nós já tínhamos conversado várias vezes, e não tinha jeito daquele rapaz aceitar a salvação. E um dia, eu perguntei para ele: você gostaria de aceitar Jesus? E ele começou a chorar. E ele disse: eu estive esperando tanto tempo de que alguém pregasse este evangelho para mim. E ele deu sua vida para Jesus naquele dia. Sabe, pessoas que nós podíamos imaginar que jamais pudesse aceitar o evangelho por causa da sua rudeza, mas de repente o Espírito Santo toca no coração dele. Então, ore pelas pessoas que você conhece, que sabe que precisa de Jesus, e ore por você mesmo. Deus, eu ofereço a mim mesmo como um testemunho. Conduza-me, dê-me coragem para pregar a mensagem do Evangelho com amor, para que o teu nome seja conhecido e glorificado na terra. Você pode escrever o nome, as iniciais de um nome de alguém que você sabe que precisa de Jesus e orar para essa pessoa agora, nessa manhã. E eu quero que você faça isso. E você vai, ore por isso, e você vai ver, cada dia você pregando por isso. E pedindo, Senhor, dá as palavras para falar e para compartilhar o Evangelho. Depois do primeiro culto, uma pessoa chegou a mim e disse, ele disse para mim, eu fiz isso e comecei a orar pela salvação desta pessoa. E eu disse, será maravilhoso quando nós vermos que todas as pessoas estão entendendo que Jesus Cristo é Salvador por causa da nossa audácia em pregar. Um menino de 15 anos, caminhando na areia da praia, lendo o Evangelho. Um dia orou. E do céu, Deus foi gracioso. E deu outra oportunidade àquele menino. Aquele menino era eu. Talvez você se lembre como foi o teu encontro com Deus. E assim como ele mudou a minha vida para sempre. Deus quer mudar a tua vida para sempre, fazer de você um seguidor de Jesus. E o que Deus quer fazer com você e comigo é que sejamos embaixadores de Cristo, amém? Deixe-me orar por você. Pai, nós te amamos e te louvamos. Obrigado pela salvação. Não porque nós somos bons, mas por causa do teu amor e graça. Nós oramos agora pelas pessoas que estão aqui, pelas suas vidas, para que elas vivam o Evangelho com coragem e confiança e força. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas conheçam, que conhecem Jesus, abram sua boca e o coração para pregar de Jesus. E Deus, eu oro pelas pessoas que estão aqui hoje que ainda não te conhecem. Talvez este seja o dia da mudança. Talvez eles vieram aqui porque estão passando por circunstâncias difíceis. E talvez agora eles encontraram esperança. Nós sabemos que a nossa esperança está em Ti. Então, o que nós pedimos é que o Senhor salva, que perdoa. E que o Senhor faz isso. Então, oramos por essas pessoas que ainda não te conheciam. E que agora seus corações voltem-se para o Senhor. E que a sua fé esteja no Senhor, pelo perdão dos seus pecados. E que eles se sintam parte da família de Deus. E que hoje eles tenham nascido de novo. Pai, eu oro, nesse momento, para que alguém que está aqui possa dizer: eu agora conheço Deus e Ele é o meu Salvador. E que essa pessoa possa repetir a minha oração. Senhor, eu sei que eu sou um pecador. E o meu pecado me separa de Ti. Mas eu também sei que Jesus Cristo pagou o preço na cruz, não pelos seus próprios pecados, mas pelos meus. E pagou o preço em total, para que eu pudesse ter vida em seu nome. Então agora, eu dou a minha vida para Ti, coloco a minha fé e a minha confiança no Senhor para perdoar os meus pecados, para fazer a minha vida uma nova vida, para me dar perdão e vida eterna. E o céu será o meu lar. Obrigado, Senhor, por me amar, por me salvar. Eu dou minha vida a Ti. E hoje, se você orou essa fé com confiança em Cristo, e essa é coisa muito importante, colocou a tua fé nele como salvador dos seus pecados. Ele já te perdoou. E a todos vocês, aos que recomissionaram a sua vida, o ministério, aos que estão pela primeira vez tendo um encontro com Cristo, que Deus te use para que todo mundo possa ouvir do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Nesta manhã, o Tim nos deu uma mensagem de desafio. Talvez você, como no primeiro culto, você está orando por alguém da tua família que está perdido. Talvez você está orando por algum amigo. Talvez você está confessando a sua vida, confiando a tua vida em Jesus. Então, dê esse passo de fé publicamente, dizendo que você deu a sua vida para Jesus. Então agora, eu encorajo você. Você quer responder ao chamado de Deus na tua vida? Para ser um embaixador ou para ser um discípulo de Cristo? Enquanto nós colocamos de pé, você pode responder. Vindo aqui à frente, nós temos nossos líderes de oração que vão interceder por você.